Olá, mobgrafista! Seja bem-vindo ao Mobcast, o seu podcast sobre mobgrafia. Aqui com você hoje, James Dantas, e no Mobchat de hoje, vamos relembrar o super bate-papo que tivemos com o Edel Marques, falando sobre fotografia de moda, mercado, presets, estilo de edição e muito mais. Preparado para essa jornada? Então lembre que você pode participar dos nossos episódios através do Anchor. Basta você baixar o aplicativo, criar sua conta e nos enviar mensagens de voz, com críticas, sugestões, perguntas, enfim. Este é seu espaço e você pode participar com a sua voz. Coloque o fone de ouvido e aumente o volume, pois depois da vinheta, começa o Mobchat. E aí, pessoal, beleza? Aqui é o James Dantas em mais uma mobilagem para vocês. Hoje é uma mobilagem bem bacana, bem especial. Vamos falar sobre fotografia de moda. Vou até colocar aqui o comentário fixado. É a nossa mobilagem de número 14, fotografia de moda com Edel Marques. Então a gente vai aqui passar esses primeiros minutos dando boas-vindas aqui, né, a vocês que vão chegar. Tem muita gente tá ansiosa por essa live, um tema muito bacana, o roteiro também tá sensacional. E aí a gente vai fazer um apanhado bacana. Olha só o Pox Zinic, quase acertando, hein? Seja bem-vindo. Hoje vamos falar aqui sobre fotografia de moda para você que gosta deste tema, para você que gosta desta área, para você que quer saber mais sobre a fotografia de moda, os prós, os contras, os benefícios, os perrengues. Então hoje você vai ter uma super live aqui com o Edel Marques, que é um super especialista, direto de Maceió, conterrâneo aqui, né, de Alagoas. Então vai ser bacana. Olha a Fran, bem-vinda, Fran, viu, dá pra eu morar hoje, hein? Seja bem-vinda. Olha só, o Edel já chegou por aqui, o Gabriel também. Pessoal, vão dando feedback com relação ao áudio, se a trilha sonora tá ok, se o áudio tá bacana, se o vídeo tá ok, né? Vão convidando aí os amigos pra curtir a live, já tô mandando aqui pra uma galera, né, que tá sempre presente. Olha aí, vamos lá. Mandar aqui pro Júnior, Marcela, Mobile Shot, Greco, olha aí que bacana. Essa galera chegando por aqui já já. Deixa eu ver. Show de bola. Pronto. Vamos aproveitar aqui nosso convidado de hoje, Edel.
E vamos começar. Já tem uma. E olha só. Boa noite, Edel.
Boa noite, Edel. Só posicionar aqui, porque o que eu tava planejando não deu certo
de cada vez. O seu áudio tá baixo, Edel.
Sério, tá baixo?
Deixa eu ver. Dá uma olhadinha aí na conexão, ver se tá ok, do fone.
Sempre tem aqueles ajustes iniciais. Melhorou?
Melhorou, agora melhorou.
Tá, beleza.
Deixa eu ver. Já tá show. Tenta falar um pouquinho mais alto pra compensar, viu, Edel? Acho que resolve.
Deixa eu ficar pouco mais vezes.
Pessoal, vão dando feedback aí com relação ao áudio do Edel. Vai dar o feedback, ver se tá ok. Pra mim ficou ok, mas não sei se pra vocês tá legal, tá, né? Sempre tem essa variância.
Deu uma melhorada aí?
Vai falando aí, Edel, ver se tá ok.
Oi, pessoal, tudo bem? Deixa eu ver o que eu tô aqui. Lá,
ficou baixo, né? De novo.
Cara, não sei se é a conexão. Não sei se a gente virar o lado do cabo. Melhorou?
Deve ser a posição, cara, do cabo. Porque você mexeu agora, melhorou um pouquinho.
Melhorou?
Melhorou agora, tem que manter aí desse jeito, deve ser a conexão, né? Mas desde já, Edel, seja bem-vindo, é um prazer ter você aqui hoje, fiquei muito feliz quando você aceitou o convite, né? E vamos aproveitar esses primeiros minutos para o pessoal te conhecer, né? O pessoal aqui que ainda não viu o seu trabalho, então apresente-se, diga seu nome, de onde você é, o que você faz, para que a galera saiba do que vamos falar hoje aqui nessa live.
Pô, bacana, James. Valeu pelo convite, sério. Fiquei muito feliz quando eu recebi a mensagem lá e com certeza eu ia aceitar. Eu sou Edel, eu trabalho com fotografia de moda há quase 4 anos. Né? Daqui a 3 dias eu completo 4 anos de fotografia. Né? Eu sou natural do interior de Alagoas, ou seja, Colônia Leopoldina, mas eu moro aqui em Maceió há uns 15 anos, eu acho. Então, estou bastante tempo. Com fotografia de moda, eu estou há uns 3 anos. Eu não comecei na fotografia de moda esse ano, mas eu sempre coloquei como objetivo que eu queria fotografia de moda, apesar que eu passei por bastante segmentos, que é o que é normal acontecer, né? Tive experiências em São Paulo, mas um pouco rápida. Enfim, esse é o Edel e todo dia ele muda um pouquinho, ele se transforma um pouquinho.
Olha aí, muito bem. Então, Edel, a gente tinha combinado, né, aquela questão das imagens para compartilhar, né, e tudo, mas aparentemente a função ainda não apareceu aqui. Está só a função das figurinhas de pergunta. Mas eu já tenho como contornar aqui, a gente vai fazendo um jogo rápido. Então, para começar, Edel, você mencionou, né, que tem 4 anos na fotografia, né? Isso vai completar 4 anos de fotografia agora. Como foi o seu começo? Conta aí pra gente como foi começar na fotografia. De onde surgiu essa versão Edel Photography?
Cara, eu sempre fui muito apaixonado pelo audiovisual. Quando eu tinha uns 12, 13 anos, eu entrei em um blog de vídeo de um cara chamado Keco Sinclair, que trabalha com vídeo em Vitória, no Espírito Santo. E aí foi meu primeiro contato com a parte mais profissional do vídeo. Eu comecei, meu interesse pela fotografia começou a partir do vídeo. Só que aí ele também trabalhava, ele tinha equipe de foto, eu comecei a conhecer mais como é que funcionava e eu ganhei o gosto pela fotografia. Comprei uma câmera, Cybershot mesmo, que eu acho que no centro da cidade, e comecei a fotografar. Sempre com um olhar um pouco, tentava ter um olhar um pouco mais profissional da coisa, mesmo com a câmera Cybershot, sem ninguém para fotografar. Para você ter ideia, eu fazia foto de ursinhos de pelúcia com os meus 12 anos, antes mesmo de pensar em virar fotógrafo. Eu sempre tive a visão bem complexa assim, desse assunto, de querer ser fotógrafo de moda, trabalhar com moda, e eu fazia ensaios editoriais dos meus bichinhos de polícia. Até que um dia, há quase 4 anos atrás, uma prima minha comprou uma câmera semi-profissional, uma Nikon L820, é uma Super Zoom, uma câmera fantástica, assim, que tinha um zoom muito bom, ótimo para fotografar a lua, recomendo. E foi aí meu primeiro amor pela fotografia. Foi aí que eu senti uma câmera um pouco maior, um pouco mais robusta. Ainda assim, semi-profissional, então semi-automática, semi-manual também. E eu comecei a fotografar com a câmera dela. A câmera dela virou praticamente minha câmera por um tempo. Foi com ela, inclusive, que eu consegui meu primeiro trabalho. Foi fotos de formatura, sabe? Mas aquele ensaio antes da formatura em si, não a formatura mesmo. Os ensaios pré-formatura. Fiz lá na Lagoinha, já Ponta Verde, inclusive, com a câmera de zoom. E eu descobri que para você fotografar bem com ela, você precisa ter muito zoom, né? Então, eu tacava o pau no zoom, consegui aquele fundido desfocado, me apaixonei. Foi meu primeiro amor pela fotografia, foi quando eu vi o fundido desfocado. Depois de uns 6 meses, eu comprei minha primeira câmera, que é uma Canon, foi uma Canon T3, não era nem a T3Z, era uma Canon T3. E comprei a primeira lente, que foi uma 50mm. E eu fiquei com essa lente, cara, muito tempo. Eu passei 3 anos só com essa lente. Depois, minha câmera, ela foi atacada por formigas, né? Quem me conhece a história. E eu perdi essa câmera, foi pro conserto, voltou, mas eu já tinha comprado uma outra câmera, que foi a 60D, que é a câmera que eu tenho até hoje, a câmera que eu uso até hoje, tá aqui com a 2855, que é uma lente que veio na primeira câmera, eu não largo nunca, né? E eu tô com ela até hoje. Então, basicamente, é isso. Esse foi o meu início na fotografia, foi assim que eu comecei.
Olha só que bacana. Edel, vamos fazer um teste. Tenta desconectar o fone e falar sem ele, pra ver se o áudio vai melhorar. O pessoal ainda tá relatando que tá...
Tirar o fone. Melhorou? Tirar o
fone. Melhorou? Oxe, melhorou demais, cara. Agora, Andy.
Nossa, então é a culpa do fone, cara.
Devia ser a conexão mesmo, mas agora tá tranquilo. Acho que o pessoal vai se agradar mais. Edel, eu aproveitei e já liberei algumas perguntas aqui, o pessoal, né? A gente vai aproveitar e já ir interagindo com quem tá chegando. Tem muita gente nova aqui, deve ser seus seguidores, então tô gostando dessa interação. Galera já dizendo aqui que tá orgulhosa de você, o True, Clayton, o Arte Registrada tinha mencionado que o áudio tá ok. A Fran já mandou uma carinha com um coraçãozinho, né? Bem suspeito. Só que... O Lucas Gotardi. Lucas, ano que vem você vai aparecer aqui, viu? Já tô avisando. Lucas Gotardi aqui mandando um tchauzinho. E o João David, que foi o nosso convidado da última live, né? Uma live que rendeu muito também. Foi um bate-papo sobre vinhos, literatura e fotografia. Uma coisa bem bacana. Ele perguntou, Edel, o que todo mundo pergunta para um fotógrafo quando se olha o trabalho e vê aquele resultado uau. Qual o programa que você usa para editar suas fotos?
Então, eu uso o Lightroom. Sempre usei o Lightroom desde o começo. Antes de virar fotógrafo, eu já conheci o Lightroom, já usava. E eu sempre usei o Lightroom e o Photoshop. 80% Lightroom, 20% Photoshop, e foi o programa que eu tô até hoje.
Muito bem. E você edita majoritariamente no seu PC?
Não entendi.
Você edita majoritariamente no PC? Chega a rolar alguma edição assim, às vezes no mobile, para otimizar algum fluxo, alguma coisa mais rápida?
Então, sempre no PC. Eu acho que. Eu me adaptei, eu gosto de mouse, eu sou gamer, né? Então eu tenho um amor pelo mouse. Nunca. Então eu sempre deixei claro que eu gosto só do PC. Apesar de ter um Lightroom para o celular, claro, uma ediçãozinha ou outra, mas nada para trabalho. Eu acho que requer um pouco mais de atenção, de tela, né? De qualidade da tela. Então eu sempre presente pela tela. É um assunto que a gente pode até tocar depois de tela. O quanto que é importante para o fotógrafo.
Ah, muito bacana. O True Clayton até perguntou aqui, qual foi a influência da Web TV Hack na sua vida profissional?
Cara, não conhece, 90% das pessoas não conhecem vídeos da minha vida, mas foi um primeiro canal no YouTube assim que eu tive com os meus amigos, que foi aí que eu tive, pude colocar em prática os meus conhecimentos em relação a vídeo e foto, né? Foi o meu primeiro contato com o Sony Vegas, o primeiro contato com a câmerazinha na mão, segurando e tal, lidando com lente, com câmera, enfim. Foi o meu primeiro contato com esse meio. Então tem uma importância muito, muito grande, fez toda a diferença.
Muito bom. Edel, você tem 4 anos de fotografia e você começou a fotografia de moda com quanto tempo nesse estágio?
Não entendi, James.
No caso, quando desses 4 anos de fotografia, quando você realmente começou a fotografar moda?
Olha, o primeiro ano de fotografia eu fiz ensaios para lojas virtuais, coisas bem mais simples. Fiz aniversário, fiz casamento, trabalhei em equipes de casamento também. É uma história até bem legal que eu posso falar sobre depois sobre. Foi minha primeira experiência com flash na marra. Nunca tinha usado um flash, fui usar no casamento, primeiro casamento da minha vida, primeira vez com flash. Foi uma bagunça, mas deu certo, ficou top o resultado até. E eu comecei na fotografia, apesar de ter 4 anos de fotografia, eu tô há 3 na fotografia de moda, né? Eu passei um ano meio que patinando e buscando novas experiências, e aprendendo como lidar com a câmera em outros segmentos. E fez total diferença, uma coisa que eu recomendo super para todo mundo.
Olha só, bacana. Vamos aproveitar aqui, né? Já que o Instagram lançou a função de você poder colocar as figurinhas de pergunta aqui, já vou deixar o aviso, tá, pessoal? Quando a gente colocar a figurinha, não é de enfeite, é para vocês perguntarem lá, para a gente já ter material aqui também. Então, o primeiro que vai inaugurar hoje é o Rafael Brasileiro, que já deixou uma pergunta aqui, e a pergunta é: como funciona o patrocínio de marcas? Como uma marca chama alguém para fotografar em seus estúdios? Ou se a gente puder adaptar essa pergunta para a sua realidade, como foi o seu primeiro contato com as lojas para poder realmente começar a fotografar editoriais?
Então, tudo começou quando eu comecei a fotografia de moda, realmente. Na verdade, antes da fotografia de moda, eu fiz ensaios para lojas, meio que num estilo ensaio pessoal, mas para lojas. E aí que eu comecei a conhecer mais no meio de lojas. Claro, comecei com lojas virtuais, lojas que estavam começando, não ganhava nada inicialmente. Posso dizer que meu primeiro ano de fotografia, eu não ganhei um real com fotografia. Não ganhei mesmo. Mas aí isso me deu portas para conhecer muita gente. Nesse período eu conheci a Denise, que foi uma pessoa que eu fotografei por muito tempo, eu continuo fotografando até hoje. Olhando meu filho, tem muita foto da Denise, comecei a conhecer a Daisy. Nessa época eu conheci a Laura também, um pouquinho depois dessa época, na verdade. A Denise me apresentou a Laura, que a Laura está aí também. Logo nesse início eu fiz muitos contatos, e essa é a base da fotografia de moda. Você tem muitos contatos, contatos com lojas, com modelos, com pessoas que têm locações legais, até com outros profissionais mesmo, porque o fotógrafo de moda início precisa de uma estrutura, precisa de uma base de equipamento. E se você é uma pessoa fechada para o mercado, para outras pessoas, você acaba se privando muito de ter acesso a novas coisas. Então você tem amigos, fotógrafos é ótimo. Você poder pegar uma lente emprestada e emprestar para ele também. Faz toda a diferença, você vai testar coisas novas e você vai ter uma visão nova sobre aquilo que você já faz. Então, comecei dessa forma, voltando um pouco para a pergunta, conheci as lojas virtuais foi dando resultado para que eu pudesse atingir as lojas físicas e lojas maiores. Mas tudo começou com lojas virtuais ganhando no total de R$ 0. Foi assim que começou a minha vida.
Olha só que bacana. A gente teve a penúltima live antes da sua, que foi com o Caio Fragoso, né? Que ele é de Maceió também, mas ele trabalha com hotelaria. E ele mencionou muito bem esse ponto do network, né? De você estabelecer uma rede no início da carreira, para que essa rede abra portas para você e você está hoje validando nesse comentário que ele fez há 2 semanas. Então, pessoal, ó, Moblive aqui não é enfeite, tá? A gente faz conteúdo para que vocês realmente aprendam. Edel, uma coisa, cara, que eu gostei muito no seu trabalho e que a gente vai começar comentando aqui é a questão das suas cores, né? Você faz um trabalho que impacta visualmente. E uma das grandes preocupações de quem está começando, principalmente até por se comparar em parâmetros errados, é bater o olho no trabalho de alguém que já está há anos no mercado e dizer, poxa, eu preciso fazer isso agora, senão eu não me destaco e tal. E você mencionou que tem uma experiência com a questão de usar apenas um estilo de cor, né? Então a gente pode tocar nesse assunto agora. O que é que você pode falar para os nossos seguidores a respeito disso? Inclusive, vou até virar a tela aqui e deixar já nas fotos, que aí você pode ir comentando com o auxílio visual.
Gente, eu acho muito importante. Se você está nessa live para aprender um pouco mais sobre fotografia de moda, eu não sei se essa live é um podcast, depois eu não sei. Saindo
Vai
daqui,
sim, vai sim.
mais importantes. Nossa, ótimo. São as partes mais importantes. Quando eu comecei a usar o preset, desde sempre usei presets na minha vida profissional. Só que no início da minha carreira, eu comecei a usar vários presets. Eu criei vários presets, eu tinha vários estilos. Nenhum trabalho meu tinha o mesmo preset do próximo. Então, assim, era tudo diferente. Eu não repetia preset basicamente. Isso era ótimo que eu comecei a entender como funcionavam os presets, entender também que cada trabalho necessita de uma característica diferente, né? E tendo contado, depois que eu fui para São Paulo, encontrei muita gente boa que trabalha com ensaios, que não é moda, mas trabalha com ensaios. E essas pessoas trabalhavam com um estilo único de editar, uma cor única. E isso, cara, eu achei perfeito, achei lindo, achei incrível, porque você roda o feed da pessoa. Parece que é o mesmo trabalho, um conjunto de trabalho que ele se conecta e fica lindo, fica maravilhoso. Eu tentei aplicar isso na fotografia de moda e eu me lasquei, porque não é assim que funciona na fotografia de moda. Não afetou meu trabalho da parte profissional de cliente, mas me afetou muito criativamente. Se o fotógrafo é atingido criativamente, pode ser o fim dele, ou o começo de um momento muito chato, um momento baixa autoestima criativa, basicamente. Então, assim, a gente tem que entender, se a gente trabalha com moda, cada cliente quer algo único, quer um resultado único. O James está mostrando aí uma sequência de fotos de trabalhos diferentes, que tem a mesma cor, tem o mesmo preset, entre aspas. E foi um preset que eu comecei até a vender, depois eu acabei pagando, que ele se chama Beach Francês, apelidei ele como Beach Francês, ele tem umas características de laranja muito forte. Então, usei por muitos trabalhos, usei durante muito tempo, e eu percebi que todos os meus trabalhos estavam iguais. Uma das coisas que eu mais valorizava no meu trabalho era a questão de eu me adaptar bem a cada tipo de trabalho. Hoje eu estou fotografando moda praia, amanhã eu estou fotografando moda praia. Só que são dois trabalhos diferentes, muitas vezes diferentes, que tem que ter resultados diferentes. Então, a fotografia de moda, a base dela tem que ser você se readaptar, se reinventar a cada trabalho. Pode ser do mesmo segmento, pode ser um atrás do outro. Entregar para as marcas resultados diferentes, estilos de fotografia diferente, estilo de cor diferente, porque as lojas elas querem isso, elas querem essa identidade e elas não querem ter a mesma identidade da concorrente dela, que às vezes você também faz foto. Então, durante esse momento eu usei um preset só. Eu amei, meu feed ficou muito bonito, modéstia à parte, eu adoro. Mas, em compensação, depois de um longo prazo, percebi que me prejudicou muito, isso me limitou criativamente. Antes, cada trabalho era diferente, tinha uma característica, tinha uma ideia, tinha ele era brifado, ele era estudado. Depois do preset, ele entrou muito no modo automático. Então, tudo acabou ficando muito com a mesma cor. Parecia que eu tinha preguiça de editar, mas na verdade, não. Na verdade, eu estava buscando jobs com a mesma identidade, algo fixo que ficasse na cabeça das pessoas. Para fotografia de moda, isso é horrível. Isso pode acabar com você como profissional. É isso.
Olha só que bacana. Então, pessoal, podem usar presets? Podem, mas não caiam na armadilha de usar sempre o mesmo, porque senão você acaba tendo justamente essa questão, né? O cliente vai olhar, poxa, ele fez a mesma foto para os outros, está fazendo para mim, está ficando tudo igual, né? Então tem que ter essa diferenciação mercadológica para que as pessoas possam realmente identificar aquele trabalho como um trabalho para a loja, porque nesse caso você está fazendo um editorial. O trabalho é comercial. Para o seu feed você pode, né, colocar lá o mesmo tom, beleza, você está se exibindo, né, está exibindo o seu trabalho, Mas para o cliente, ele quer algo único, então a edição ela tem que ser própria para aquele cliente. Edel, você falou que vendia presets, né? E essa é uma prática muito comum hoje, né? As pessoas popularizam as suas cores com esses feeds, né? É bem harmônicos, bem organizados, o pessoal gosta, acaba pedindo para comprar, acaba baixando na internet os gratuitos também, que tem vários, né, sites que disponibilizam. Com relação a essa questão dos presets, já que você falou que é um estudo, né, para que cada peça, para que cada ensaio ele tenha uma característica única. Como é que você costuma estudar as suas cores? Tem alguma dica assim para o pessoal deixar meio automático e começar realmente a se debruçar no Lightroom e conseguir um resultado bacana?
Nossa, pergunta irada, James, sério. Primeiro de tudo, eu não sou contra preset. Eu uso preset desde que eu comecei. Eu amo, sou apaixonado. Inclusive, compro de outros fotógrafos como estudo. Tá? Eu não estou dizendo que é para você não usar também, mas você tem que saber qual que você vai usar, em que momento, enfim. Em trabalho, não. Como é que eu escolho as cores do meu trabalho, como é que eu decido um estilo diferente para cada trabalho? Estudando, brifando. É a palavra para fotógrafo de moda. Eu sou design também, eu trabalho como design, é uma coisa que eu amo muito, ligando as duas coisas, fotografia e design. E no design a gente aprende a brifar, aprende a estudar referências, aprende a pesquisar, aprende a ver coisas novas. E o fotógrafo de moda tem que estar em constante contato com coisas novas. A gente tem que entender que a gente precisa estudar e precisa brifar as coisas. Isso é importante, né? Ter um trabalho amanhã, botar a mochila nas costas e ir para lá, e dependendo da locação, vai ter resultado que a gente espera ou que a gente não espera, sei lá. Não, não é assim. A gente sempre estuda desde o look, a maquiagem, o cabelo, a locação, aquele horário, naquela locação. A gente vai ter que tipo de luz? O sol vai estar muito forte? Então vamos levar um rebatedor, vamos levar um difusor. Ah, vamos trabalhar com flash. A gente vai ter segurança para estar trabalhando com flash externa? A gente vai estar seguro no local? Até isso tem que ser brifado, porque parte de um conjunto. As modelos vão se sentir seguras naquele local? Essa parte de brief ela é muito complexa e ela precisa existir. Mas voltando à parte de cor, como é que eu faço para decidir? Brifando. Eu tenho contato com muitos fotógrafos gringos lá no Behance, no Pinterest também. Eu sempre vou fazer um trabalho sobre moda praia. Eu imagino primeiro a locação, porque a localização vai me dar o meu pontapé. E eu vejo o que é que se encaixa melhor naquela locação. Ah, vou trabalhar algo mais frio ou vou trabalhar algo mais quente. Um preto mais cinza, um preto mais preto, uma foto com mais volume ou uma foto com menos volume. Tudo isso é bifado dias antes, lá no computador, no Pinterest, dando um monte de referência. Eu não levo essas referências no meu celular, como muita gente faz, para a hora das fotos. Eu considero que tem dois momentos diferentes. Você tem que estudar o suficiente para, na hora da foto, você não ter que ficar olhando foto para se inspirar. Porque aí você acaba copiando as pessoas. É bem errado e não é legal. Então, estudar referência antes. E outra, uma coisa que é muito importante que acabei quase esquecendo, que você precisa fazer foto pensando na pós-produção. A galera não se liga nisso, é o ponto-chave. Eu estou fotografando aqui, eu estou fotometrando, mas já está na minha cabeça as cores que eu vou estar praticando. Se aquele céu ele vai ficar branco, ou se aquele céu vai ficar azul, se o tom do azul vai ser mais pro azul ou mais pro verde, se a pele da modelo vai ter uma luz lateral entrando, se não vai ter, se a luz vai ser chapada de frente, se vai ser, sei lá. Uma série de coisas que eu penso que o fotógrafo tem que pensar antes de clicar. Os meus amigos me zoam um pouco porque eu sou muito dedão. Eu clico muito. Às vezes eu não penso na hora de fazer foto. Eu faço muitas fotos em ensaio só porque eu não paro de clicar. Isso me prejudica muito. Sou fã daqueles fotógrafos que fazem cliques calmos e leves e conscientes. E os cliques às vezes são meio inconscientes, eu não vou mentir. É dessa forma. Mas é inconsciente, mas eu estou clicando e estou pensando no resultado final. Na verdade, eu sempre estou pensando como é que eu editaria aquilo. E se você for para a edição sem uma ideia de como editar, você vai ficar perdido e você vai fazer qualquer cor e você vai ficar satisfeito com qualquer cor. Então você não definiu antes que cor que você gostaria. Às vezes eu faço a foto, vou para a pós-produção e de cara eu não consigo a cor que eu quero. Seja porque a luz não permite, ou sei lá, o ambiente não permite. Mas eu fico indo, e às vezes eu consigo, às vezes não também. Mas a maioria das vezes eu consigo porque eu defini antes a cor que eu queria. Ficou claro, defini, tá definido e ninguém muda isso. Enquanto não é que eu pensei que eu queria, eu não vou parar, eu não vou parar de buscar. Então é sempre você bater o pé e atrás da cor que você pensou no primeiro momento, que isso é bem importante.
Olha só, até o pessoal do Fotologia, não sei se você conhece, né, o pessoal do Zoanassi, eles no curso do Vitamina que eu estou fazendo, né, tem uma questão justamente disso, né, que eles fazem analogia com o pintor. O pintor, ele não chega na tela e já pinta a obra, ele faz um rascunho, faz outro, vai fazendo até ele ter o que ele quer realmente, e aí que ele parte para a tela. Né? Tem essa questão de você definir o que você quer e perseguir até você conseguir. E se conseguir, tentar fazer até melhor para garantir, né? Porque tem gente, eita, consegui, pronto, já abandona, parte para outra ideia. Né? Ontem mesmo eu estava assistindo a terceira temporada do Tales by Light na Netflix. Aí tem dois episódios que é de um conservacionista, né? Ele é biólogo marinho. E ele estava fazendo umas fotos lá na Ásia com aquelas mantas, né? Aquelas arraias gigantes. E ele estava tentando fotografar a arraia com uma mergulhadora, eles ficando assim, barriga, barriga. Então, esse cara, quase 2 horas na água, teve uma hora que ele conseguiu e disse: não, vamos tentar fazer de novo que vai sair melhor. E ele foi até perseguir o resultado, né? Independente da condição, nublado, chuva, o caramba todo lá, mas ele perseguiu até conseguir a foto que ele queria. E muitas vezes falta isso, né, na galera, porque a galera quer matar o resultado rápido, quer conseguir fazer a coisa logo e acaba perdendo essa essência do definir realmente o objetivo, né?
Verdade, total. Tem que definir, galera. Defina. Defina o objetivo de vocês, vá até o fim. Inclusive até na parte de moda. Se você quer ser fotógrafo de moda, defina no início e corra atrás até você entrar. A galera patina muito, quer fazer de tudo um pouco e acaba não fazendo nada. Claro, você pode conhecer outras coisas e trabalhar por um tempo para levantar grana, para conseguir equipamento melhor, até para conhecer mesmo, para dar de cara com outras formas de fotografar. Tem que ter sempre objetivo e saber onde a gente quer chegar. Seja tal ou na sua vida como profissional.
Ó, o João David até perguntou, já que você está falando desse meio profissional e tudo, se você tem algum fotógrafo cujo trabalho você admira e ou serve de inspiração.
Não entendi, James. Travou aqui. Repete.
O João David perguntou se você tem algum fotógrafo cujo trabalho você admira e serve de inspiração.
Cara, eu tô em constante mudança de referências, assim. Eu nunca tenho uma referência que ser sempre fã daquele cara. Eu sempre vou gostar do estilo, mas dependendo da minha fase, eu vou gostar mais de um do que do outro. É, referências no Brasil, assim, eu vou citar referências BR, porque vamos valorizar os caras de aqui. É, o Lucas Pinhal, por exemplo, é um mitaço, assim, de cor. Comprei os presets dele, estudei muito em cima da base que ele construiu. É, recentemente, a Fran, que até me apresentou, o Rafael Edson, que é um cara que filma, mas também ele é total referência para mim na parte de foto, porque ele é muito estilo que eu gosto. Assim, às vezes também referências de outras coisas, um design, às vezes me inspira muito. Mas a minha inspiração é os detalhes. Eu tô vivendo minha vida e tô dando constantemente de cara com coisas que eu não conheço. Então essa é a minha maior inspiração. Não tenho inspiração muito grande para fixo, até porque eu tô sempre mudando o que eu acho sobre os outros. E às vezes eu tô numa vibe muito de um fotógrafo, outras vezes eu tô numa vibe muito de outro fotógrafo. Então, é muito fixo. Mas uma das minhas maiores referências, assim, de luz, e que foi primordial no meu início na fotografia de moda, foi um cara chamado Lucas Carvalheiro, que é lá do Sul, lá da Escola de Fotógrafos, me fez entender que eu queria fotografia de moda na minha vida, né? É um cara que manja muito de fotografia. Então, foi o meu contato. Ele é fotógrafo de sensual, barra moda. Foi o meu primeiro contato com a fotografia de moda. Ele é a minha primeira referência. As outras referências que eu tenho, não me lembro agora as outras, mas sei lá, eu não sou muito de me apegar à pessoa fixa. Pode pegar um pouquinho de cada um e montar um cara perfeito. A gente sabe que não existe, mas a gente tenta imaginar que é.
Bacana, Edel. A Fran acabou perguntando aqui como escolher qual é o seu nicho na fotografia. Você estava falando da questão da experimentação e tal. Então, para a gente frisar essa parte, como escolher o nicho na fotografia?
Isso aí é muito complicado, que eu acho que parte muito das coisas que você já viveu na sua vida. Não sei te dizer como escolher, porque depende. Se você é um cara muito família, apaixonado, vai ser fotógrafo de criança, de família, de casamento. Não tô dizendo que eu não sou apaixonado pela minha família, mas eu sou um cara mais normal nesse amor. Pessoas que são, que é apaixonada, que vive isso de uma forma diferente, que talvez esse tipo de fotografia agrade mais ele. Eu não sei como eu cheguei na fotografia de moda, mas eu só senti que essa seria a coisa que eu gostaria de trabalhar na minha vida. É, eu acho que você experimentar com o que eu fiz, antes de. Eu já sabia que eu queria moda, mas eu queria ter essa certeza, eu queria sentir que é isso mesmo. Então, eu fiz casamento, fiz aniversário, fiz birthday cake. Acho que eu só não fiz nenhum bônus, porque eu nunca assistente nenhum. Eu fiz lá, eu mesmo, comandando a cena e tal. Mas eu já testei de tudo, já tive tipos de trabalho muito diferentes, é o que eu recomendo. Tenha experiências com todos os tipos de trabalho, que aí você vai saber o que mais você se identifica. Eu gosto do casamento, daquela adrenalina, mas eu não gosto de saber que eu tenho uma responsabilidade muito grande nas minhas mãos. Você está mexendo com um momento da vida da pessoa que não vai se repetir, né? Então você tem que garantir. Você está trabalhando com coisas muito sérias, assim, que eu prefiro não ter muito essa pressão. Eu acho que eu acabo desenvolvendo melhor. Mas é coisa de sentir mesmo, coisa de testar e ver o que é que mais te agrada, o que é que mais chama a tua atenção. Acho que vai por aí.
Edel, aproveitando já que a gente, né, está focando nessa questão da moda, parece aqui a sua incursão, né, na fotografia de estúdio. Como é que você pode contar essa experiência aí pra gente? E desde já, parabéns, porque o resultado ficou muito bom.
Nossa, valeu, mano, de verdade. Fotografia de estúdio, pra mim, foi o desafio do ano, né? Eu sou fotógrafo de moda na luz natural. Isso não é muito comum. Geralmente, pessoas que trabalham com moda gostam muito do flash, para iluminar a cena, não sei. É tendência de mercado, né? A galera gosta muito de flash. Eu gosto muito da luz natural, eu sempre gostei, até porque eu só tinha 60D e 50mm. Eu me virava com essas duas coisas. Depois que eu vim ter um 85. Mas eu sempre fiquei ligado numa luz natural. Mas como eu te disse, como tudo na vida a gente já teve experiência, a gente já passou por isso, eu tive o primeiro contato com o flash lá na fotografia de casamento há quase 4 anos atrás. Fui assistente, fui segundo fotógrafo por muitos casamentos. E eu aprendi a lidar com o flash. Eu entendi como funciona a base do flash. Eu sei, não é meu tipo de fotografia favorito, mas eu sei lidar com o flash. Eu sei a posição do flash, eu sei montar um set de luz. Mas eu ganhei isso trabalhando com fotografia de casamento há quase 4 anos atrás, onde eu tinha que fazer um dia da noiva, por exemplo, em um hotel que eu nunca entrei, que eu nunca tinha visto como é que era o quarto, e eu tinha que resolver aquilo ali em 30 minutos, entendeu? Então eu tinha que criar um set de luz de flash, porque a luz natural já não era suficiente naquele horário. A cada casamento eu tinha que estar num ambiente diferente, num quarto de hotel diferente, ou numa fazenda diferente, fazendo o dia da noiva, com uma noiva diferente, com um ambiente diferente, com pessoas envolvidas diferentes, que a equipe sempre mudava, então eu aprendi a lidar com várias pessoas da equipe. E você trabalhando com flash em casamento, você tem a habilidade de fotometrar e de saber o ângulo certo para não estourar. Cara, fotografar quem trabalha em casamento sabe, é muito difícil você fazer uma fotometria na noiva, onde a noiva fique perfeitamente iluminada e o vestido não estoure. Trabalhar com branco no flash é um desafio muito grande. E foi aí que eu aprendi a lidar com flash. Só que até então eu nunca tive experiência de trabalhar no estúdio. Até que há uns 6 meses atrás, um amigo meu, o Pietro Maschini, que também é fotógrafo, fez um intercâmbio para a Europa. E quando ele voltou cheio dos equipamentos, né? Ele voltou cheio dos brinquedinhos. E ele trouxe um Octabox. Aí eu senti que, cara, esse é o meu momento para ter o meu primeiro contato com a fotografia de estúdio. Então eu fui lá, peguei emprestado o Octabox dele, coloquei a 45 graus da modelo, aquela coisa bem normalzona que a galera costuma fazer. A gente tinha um fundo branco, mas desde já eu não gostava daquela ideia do fundo branco, me lembra muito foto 3x4 e eu queria fugir disso aí. Então eu fotografei no branco, que era o que tinha, fez uma iluminação legal e tal. A luz bem simples, 45 graus, com octabox, aquela coisa bem difusa, ou flash só, para iluminar o ambiente. E na pós-produção, no Photoshop, eu fiz o fundo, fiz a cor do fundo. É uma experiência meio macabra, assim, você fotografar dessa forma. Traz muito prejuízo no seu workflow. Você sofre muito por dias trabalhando nesse material. O resultado, na grande maioria das vezes, é muito bom, mas requer muita atenção, requer muita perícia. Você toma muito cuidado com os detalhes. Eu gosto. Eu tô apaixonado pela fotografia de moda no estúdio. Tô estudando, assim, é uma das coisas que eu mais faço no meu dia a dia, estudar sobre isso. Agora eu tô na fase de começar a mudar meu set de luz, né? Colocar os flashes na cena. Comecei com o Octa na frente. Agora eu tô colocando um flash atrás, fazer um backlight. Então, tô sempre experimentando, sempre em contato com coisas novas. E eu tô amarrado, assim, pela fotografia de moda com flash. Tá sendo uma experiência incrível, eu recomendo pra todo mundo. E isso me traz até um pouco de cautela na hora de fotografar externo. Eu percebi que isso mudou muito a minha forma de fotografar externo. Hoje eu sou muito mais cauteloso, presto muito mais atenção na luz natural, porque agora eu tô fazendo muito estúdio também. Estúdio você precisa tomar cuidado com flash. Então tá sendo incrível e foi uma experiência muito massa. Um dos presentes de Deus assim para mim foi começar a trabalhar em 2019 com flash. Foi irado e eu pretendo expandir isso para 2019.
Edel, já que você falou que a experiência em estúdio te permitiu, né, analisar melhor até a própria luz natural e definir melhor o seu fluxo de trabalho, eu vou colocar uma foto aqui das que você me enviou, que é justamente um dos perrengues que você passou com luz natural, né? Que é esta parte aqui. Cara, qual é a história desse ensaio, cara?
Esse ensaio foi um dos mais marcantes da minha vida. Eu recebi esse trabalho como, vamos fazer um trabalho bem legal, afastado da capital, vamos para Feliz Deserto. Minha cliente tem uma casa aí também, a gente ficou na casa dela. Tive liberdade, na verdade eu sempre tive muita liberdade na questão de escolher modelos. Isso aí eu sou muito grato às minhas clientes por causa disso. Então eu quis fazer uma equipe que tivesse pessoas que eu sou apaixonado. Então eu levei minhas melhores amigas para esse trabalho. Levei a Laura, levei a Débora, levei a Denise. E foi uma experiência muito louca, no meio do deserto, de Feliz Deserto, muitas dunas, muita areia. A gente saiu aqui de Maceió cedo. Era para começar a fotografar umas 2h30, 3 horas no máximo. Só que uma coisa foi atrasando, porque a gente teve que pegar 2h30 de carro, estrada de terra, teve que pegar canoa. Sendo que antes disso acontecer, quando a gente chegou em Feliz Deserto, teve que ter pausa para maquiagem, que demorou muito tempo. Mas aí a gente pegou canoa no Rio São Francisco, foi inesquecível essa experiência. Até que a gente chegou nesse local, que é onde fica concentrado uma tribo quilombola, que é meio isolado do mundo, assim, a gente só teve contato, porque o esposo da uma cliente nossa conhecia, enfim, a gente teve esse abraço deles, para dar uma estrutura pra gente. E a gente chegou lá 4h30, sendo que o sol se tá sem nada às 5h10, mais ou menos. 5h30 para começar a fotografar, 5h40, 5h50, a gente tinha meia hora de luz natural para fotografar. Não tinha levado flash, até porque é difícil trabalhar no flash com uma condição dessa. Onde só tem duna, areia, duna, vento. Então eu preferi trabalhar só com luz natural. Eu tive 30 minutos de luz natural para acabar com a editorial. Então eu fiz uns 8 looks assim em 30 minutos. O James está mostrando aí as fotos. Foi insano. Foi o trabalho mais rápido da minha vida, mas um dos melhores resultados que eu também tive, que eu gosto no caso. Ir à duna tem um problema, assim, né? Porque tem dunas que são muito altas e tem muita areia. E, às vezes, o sol ficava atrás de uma duna que era muito alta e você ficava só em luz, praticamente. Eu não gosto muito de fotografar na sombra, né? Eu gosto mais do sol, porque ilumina, dá mais detalhe pra roupa, dá mais nitidez, inclusive. Então, eu gosto do sol. Mas aí eu tive que resolver um editorial em 30 minutos e foi... Nossa, foi uma experiência muito louca. As meninas estavam lá na live, acho que elas saíram, mas foi incrível, marcou minha vida com certeza, gostei muito.
Lívia! Olha só, ensaio flash, né? Bem rápido, 30 minutos pra resolver. Ainda bem que deu tudo certo, né?
E na noite a gente dormiu depois de fotografar de novo, né? Na noite desse sábado, eu editando, já tinha editado um monte de foto. Porque justamente eu fui para esse trabalho sabendo exatamente o que eu queria de resultado. Para você ter ideia, antes de ir, eu já tinha criado um preset para utilizar as fotos de Feliz Deserto. Assim, antes mesmo de ter foto. Então eu me preparei para entregar rápido as fotos. E realmente, no mesmo dia, já estava editando.
Olha só, show de bola. Edel, já que você está falando de luz, locais desertos e tudo mais, vamos para essa situação aqui que você mencionou que foi seu sonho, né, realizado, que é fotografar no sertão, né, nos canyons e tudo mais. Conta pra gente como é que foi fazer esse editorial aí nesse estilo.
Cara, quem me conhece sabe que eu sou apaixonado pelo sertão. Um dos meus sonhos era, sim, fotografar no sertão. Eu sempre quis isso e sempre busquei isso. Deixa eu botar um carregador. Alô?
Tá ok, pode falar. Estamos passando por problemas técnicos, mas o Edel já volta. Tá configurando lá. Pronto, agora foi, Edel. Pode continuar. Ele deu uma travadinha, Edel. Ficou estranho, deu uma travadinha, tá chiando, enfim. Tá Voltou? Conseguindo me ouvir?
Voltou?
Cara, seu áudio... Ele tá como se tivesse
Nossa,
atrasando.
Cara, que louco. Melhor. Mas voltou?
Agora aparentemente voltou. Ah, ok.
Tá. Agora eu acho que voltou. É, então,
pronto, vamos lá.
É, trabalhar foi incrível, assim, porque foi o meu maior sonho como profissional. Era ir para esse ambiente, porque eu acho que tem uma das melhores luz do mundo, assim, que é a luz normal, e você vai encontrar ela de uma forma muito pura, sem interferência de prédios, sem interferência de nada, só da... Então, fotografar no sertão foi um do marco da minha vida como fotógrafo. Lá eu tive experiência com o sol mais virgem que eu pude conhecer em toda a minha vida. Aquela coisa pura, a golden hour nesse lugar, é incrível. É, ela dura até muito tarde, porque não tem interferência de prédios. A luz é muito dourada, deixa o ambiente todo muito, muito quente. Tem toda uma carga histórica grande, sabe? Prazerzaço de receber o convite da Maneca para estar produzindo esse material lá no sertão. A gente foi em um dia, voltou no outro. A gente ficou na cidade de Delmiro Gouveia, né? Que aí, desse lugar para Delmiro Gouveia, acho que dá uns 30 minutos de carro, ainda um pouquinho longe. Sendo que Delmiro Gouveia já é muito longe, fica quase na divisa com a Bahia. Mas é um lugar irado, assim. A luz é a melhor luz que eu já fotografei em toda a minha vida. Com certeza.
Olha só que bacana. Então, experiência sertaneja, pessoal que acha que o sertão não tem vida, olha só. Melhor luz, melhor ambiente, né? Um ensaio marcante, realmente, né? Tem uma cor diferenciada, né? Comparada aos outros trabalhos que a gente já mostrou aqui. E o aspecto é muito interessante, né? Porque tem esse contraste. Nessa foto aqui a gente tem a vegetação, né, nativa, contrastando aqui com a peça da modelo. E na outra a gente tem justamente o que você falou da natureza intocada, né? Porque não tem interferência de prédios aqui, de nada. Então a luz ela se espalha uniformemente, né, pelo ambiente.
Pra você ter noção, essa foto aí, ela acho que tá perfeita 5h40, 5h50. E tem luz ainda, tem sol ali, tem um restinho de sol. 5h50 aqui em Maceió, acho que não tem mais nem sombra. Não tem nada. A gente pode aproveitar por muito tempo. É esse irado. Queria ter ficado também lá em Piranhas, mas não deu tempo. A gente pode só terminando o Miro Bombeiro mesmo, mas foi marcante demais.
Olha só. Edel, estamos chegando aqui na nossa reta final, quase os 15 minutos finais. Então, eu vou fazer duas perguntas que já vão linkar com aquela última etapa que você tinha me enviado, né, nas imagens. Qual foi o lugar mais longe que a fotografia já te levou?
Cara, o lugar que a fotografia me levou de mais longe, não é tão longe assim para muitas pessoas, mas para mim é muito longe, que foi São Paulo. Eu tive um projeto lá, uma produtora, e foi com certeza um lugar mais distante que eu tive pela fotografia.
E como é você mudar, assim, dessa questão do Nordeste, litoral, praia, aquela coisa toda? Porque ainda não, apesar da interferência urbana, ainda temos, né, uma natureza nos auxiliando aqui, dando aquele ar da graça. Como é mudar, né, fotografar na selva de pedra, que é São Paulo, que o pessoal faz muito street lá, né? Faz um trabalho muito bacana. Como foi viver a realidade de São Paulo na fotografia?
Então, a galera faz muito street em São Paulo porque praticamente só tem rua e pedra. Então, não tem muito pra onde eu ir virar. Mas se bem que eu tava muito estrategicamente localizado lá em São Paulo. Eu tava próximo a São Roque. Eu esqueci o nome do interior. Tava na casa do Amiga. Então, lá tem muita vegetação, muita mata. Inclusive, o condomínio que a gente tava era no meio do mato, no meio das montanhas. Mas todo dia a gente ia para São Paulo. Então, vamos produzir muito conteúdo de vegetação, conteúdo de prédio. Cara, São Paulo, assim, é um mistério muito grande. Porque as pessoas saem do Nordeste, isso desde sempre. A gente já tem isso na nossa mente, que no Nordeste, em São Paulo a gente vai ter melhores oportunidades de trabalho, mais visibilidade, mais contatos. E realmente, a gente tem um pouco mais disso. Mas, ao mesmo tempo, você tem muitos outros problemas que acompanham essa vantagem, né? Eu, quando saí de Maceió, meu sonho era conhecer São Paulo e fotografar em São Paulo, até porque grande parte dos meus amigos são paulistas, então sempre tive muito contato lá antes mesmo da fotografia. Então, sempre tive a ideia que Maceió tem um mercado pequeno, Maceió não comportava uma evolução, e eu sempre foquei muito em São Paulo, e realmente fui lá, fiz muitos trabalhos. Só que quando você chega lá, você percebe que o melhor lugar para você trabalhar é o lugar que você já está. Você consegue sim fazer um trabalho estando em Maceió, estando em Arapiraca, estando em qualquer interior que você esteja, em qualquer lugar você consegue se destacar e ser referência no que você faz. Às vezes você sai do seu estado para ir para outro, vai te trazer custos que você muitas vezes não precisa ter e experiências muitas vezes que você não precisa ter. Se você concorre com 5 fotógrafos na tua cidade, indo para São Paulo, você estará concorrendo com o mínimo 500, com um nível muito parecido com o teu. 500, 500 é pouco demais, é muito mais que isso. Então, assim, é um lugar ótimo, cheio de possibilidades. Conhece muita gente legal, muita gente importante, muita gente que vai que traz coisas boas profissionalmente, mas, ao mesmo tempo, vem acompanhado de coisas chatas, como saudade de pessoas, saudade de ambiente. Eu lembro que eu tinha muita saudade do silêncio daqui, de fotografar em paz, fotografar com silêncio, só a minha voz, a da modelo e do vento e da praia, entendeu? Sentia muita falta disso. Lá é tudo muito caótico, tudo muito, muito forte, tudo muito insano. Mas também tem outras partes muito, muito legais em São Paulo que também tem que ser levado em consideração.
Olha só, que bacana. Então, eu vou abrir aqui a próxima foto para você aproveitar e mencionar essa experiência, né? Já que foi um ponto que você tocou na nossa conversa antes da live, que é justamente você ter fotografado a Eloy Arraone, né? Como foi essa oportunidade? De onde surgiu essa oportunidade e como foi fazer essas fotos?
Cara, essa é a dica que eu dou para... Essa fica para quem tá na moda ou quem quer entrar na moda. O quanto que é importante você trabalhar com pessoas que são referências em alguma coisa, que tem público na internet. Não tô dizendo que trabalhar com outras pessoas não é importante. São coisas diferentes. Com pessoas que não têm público na internet, você vai ter uma experiência. Com pessoas que têm público na internet, você vai ter outra experiência. Tanto positivas como negativas. Eu trabalhei com a Elora, em um trabalho pela minha produtora de São Paulo. A gente estava realizando um editorial. E a gente pensou em algumas pessoas e de cara a gente pensou na Elora. Uma das pessoas da equipe já conhecia a Elora como youtuber e tal. Então gostava dela e citou o nome dela e a gente foi atrás da Elora. Mandamos alguns e-mails, recebemos algumas mensagens e a gente combinou, a gente conseguiu fechar esse editorial lá em São Paulo. Foi no topo de um prédio, na cobertura de um prédio, no inverno de São Paulo, virado esse dia. E me trouxe coisas boas e ruins. Não ruins, mas vocês vão entender, vou explicar. Quando eu comecei a fotografar a Elora, eu tinha um público na internet. Eu tinha um público que me acompanhava, tinha clientes que me acompanhavam. E depois da chegada dela, deixando claro que esse público ele era quase 100% alagoano de Maceió. Mas quando eu fui para São Paulo e eu fotografei Elora, automaticamente eu tive mais visibilidade. Normal, você está fotografando uma pessoa que tem visibilidade. Então, automaticamente, meu Instagram ele deu uma crescida assim, muito alta. Com certeza, o público quase 100% de São Paulo. Só que eu não fiquei em São Paulo por anos. Eu não cheguei a fomentar muito e a aproveitar muito desse público. Então eu voltei para Maceió e eu dei de cara que o meu Instagram ele era mais de 80% público da Elora, ou seja, público paulista. E eu tive uma queda de público muito grande, assim, de trabalhos muito grande quando eu voltei. Porque o meu público ele não conseguia me encontrar na rede social. Então ela me trouxe muito público e foi ótimo no início, mas depois foi um pesadelo, tanto que acarretou que eu tive que criar um outro Instagram, porque eu estava em Maceió, queria conquistar o público daqui novamente, Só que eu não podia, porque eu já tinha gostado muito de São Paulo e o meu alcance ficava muito com os paulistas, que não era consumidor do meu trabalho. Então, administrativamente, a Elora me trouxe prejuízos, né? Mas, criativamente, ela abriu portas para conhecer outras pessoas, para ganhar carinho também, porque a gente trabalha com fotografia de moda, e a fotografia de moda ela é muito fria. Ela é um gelo, é um cubo de gelo, é a fotografia de moda. Dificilmente você vai receber um elogio mais intimista. E elogio, ele também muda muitas pessoas, mas ele é importante. É importante você receber elogios para que você continue na caminhada, continue observando os pontos que você conquistou, observando os pontos que você precisa melhorar. Mas a fotografia de moda é muito uma balança, sabe? Ela compensa de um lado, mas do outro ela pesa muito. Então, tem que tomar muito esse cuidado com a fotografia de moda. Ela pode trazer coisas muito boas, mas ao mesmo tempo pode trazer coisas muito, muito ruins. Então, eu tive que me posicionar no mercado novamente depois de ir para São Paulo. Eu tive que reconquistar o meu público do zero. Então, eu conquistei 12 mil seguidores em São Paulo, cheguei em Maceió, voltei, tive que refazer tudo e começar do zero. Que para mim não tem problema nenhum, porque eu já tinha largado o ego dos números e estava muito mais fixado na questão de reconquistar os meus clientes, as pessoas que estavam mais ao meu alcance. Mas a Elora é muito gente boa. Até hoje eu recebo mensagens de fãs dela que encontraram foto que eu fiz dela na internet, no Pinterest, me mandam um direct. Olha, viu suas fotos da Elora, achei irada. Acho até que eu conheço ela, acho que sou amigo dela. Muito profissional. Não tenho WhatsApp da Elora mais, perdi. Então, até hoje eu sou atormentado, assim, de leve, pelas fãs da Elora querendo que eu apresente ela, sendo que a minha parte pela hora ela foi muito rápida, né? Ela me demorou muito. Mas foi legal também. Então, assim, trabalhar com influenciadores digitais é o caminho para você que está no meio da moda. Eu acho que eu não conheço nenhum fotógrafo de moda que nunca teve contato com uma influenciadora. Porque faz a diferença. A influenciadora ela vai lidar diretamente com o teu cliente. A influenciadora ela lida com os donos de loja, que é o teu cliente. Então, se você está com as influenciadoras, automaticamente você também está com as donas de loja e isso abre um mercado muito grande para você. Então, entre em contato. Muita gente me pergunta como conquistar essas pessoas, como fotografar essas pessoas. Cara, seja louco mesmo, meio louco. Vai lá no perfil dela, pega o e-mail dela, manda um e-mail, diz que você vai estar na cidade dela tal dia, marca alguma coisa, vê se ela tem interesse, se ela topar massa. Se ela não topar, com certeza na cidade dela tem mais 300 blogueiras que quer fazer isso. Então, uma coisa que era muito legal em São Paulo é que a gente era muito inquieto, né? A gente mandava e-mail todo dia para 30 pessoas, assim. Claro, de 30 pessoas, a gente recebia a resposta de duas. Mas, geralmente, essas duas pessoas que retornavam, a gente conseguia fazer alguma coisa e dava um resultado super legal. Então, para você que é fotógrafo de moda, trabalhar com influenciadores digitais, eu acho que é um caminho muito, muito forte.
Olha só, dica de ouro. Então, ser inquieto, né? Buscar mesmo, mandar e-mail, porque eu não... É aquela velha máxima, você já tem, no máximo você só vai confirmar, né? Não vai te custar muita coisa.
E... Não, você já tem, mas aí você não pode buscar 30 anos, né?
tem isso. Para você conseguir o sim, automaticamente tem que passar por alguns nãos, né? Então é aquela coisa. Se você acredita no seu trabalho, você tem que oferecer mesmo ali pro mundo, tem que mostrar pro pessoal que você existe, que o seu trabalho existe, e aqueles que se identificarem com certeza vão querer consumir. Edel, 7 minutos aqui pra gente finalizar, então vamos aproveitar que estamos nesse clima, né, de ano novo, faltando aí poucos dias para a virada. O que é que você está apontando para 2019? O que é que você pode dar de spoiler para a gente aí com relação ao seu trabalho?
Cara, eu posso dar de spoiler é que em 2019 não vai ser apenas um frame. Vai ser talvez 30, talvez 60 frames. Talvez o Edel faça foto, mas também brinque um pouco na área do vídeo. Fazemos making-offs diferenciados. Provavelmente havia algumas cidades que eu nunca conheci, que eu nunca visitei, com pessoas que eu nunca apresentei, pessoas que eu nem conheço, na verdade, mas que provavelmente vou conhecer em 2019. Então, tem novidades de vídeo, tem novidades de pessoas, tem novidades de cidade, tem novidades de estilo também. Estou preparando um estilo de edição diferente, uma pegada diferente, mais intensa. Prometo que em 2019 irei postar mais coisas, que é uma coisa que todo dia eu recebo direct perguntando quando é que eu vou postar a próxima foto, coisa que eu gosto muito de postar. Então prometo que em 2019 eu vou adquirir um planozinho daquelas plataformas de agendar posts e vou fazer vários agendamentos de post para não faltar post. Eu pretendo ser mais ativo nas redes sociais.
Olha só, isso é interessante, né? Hoje o pessoal tá muito nessa questão de ficar mais próximo, né, dos produtores de conteúdo, ficar mais próximo de quem realmente produz, né, esse tipo de coisa. Eu tenho aqui pelo Mobigrafando, tanto no Mobigrafando quanto no perfil pessoal, a galera que interage muito, e são duas pegadas diferentes, mas que a gente concilia, né? Então, Edel, pra gente finalizar aqui, 5 minutos, gostaria que você... Esse é o momento do jabá. Convida a galera para curtir o seu trabalho, diz onde eles podem te encontrar, em quais redes, se você tem site, enfim. Este é o seu momento. Faz aí o seu nome e, desde já, muito agradecido por essa horinha aqui que a gente passou conversando.
Eu sempre gosto dessa parte do jabá, né? É a hora que eu posso falar do que eu tenho. É, quem quiser me seguir, tá aí o meu perfil, o Edel Marques. Eu também tô lá no site. Eu acho que o site é um lugar legal para quem é fotógrafo visitar. Não para aquele pessoal normal, porque não vai se ligar muito nisso, mas se você é fotógrafo e você quer ver um pouco do que e como é que eu trabalho a qualidade da fotografia na fotografia de moda, é só visitar meu site. Lá todos os arquivos são em alta, né? Então você vai poder sentir um pouco mais do que é uma fotografia de moda, sem compressão de arquivo, como existe aqui no Instagram. Então meu site é edelmarques.46graus.com, usa a plataforma do 46 graus. É isso aí, só tem essas duas mídias sociais. Mas ano que vem a Fran tá pegando no meu pé para eu voltar com o meu canal no YouTube, né? E se eu voltar mesmo, meu canal é Edel Marques. Tem dois vídeos postados sobre edição. Se você tem interesse, tá lá. Só digitar Edel Marques no YouTube, você vai encontrar os meus dois vídeos. E eu pretendo também voltar com o canal para 2019. A Fran tá me ajudando muito, muito, muito nisso.
Olha só, tem uma consultora exclusiva, né? Ajuda nessas horas, então.
Não, com certeza. Eu tô recebendo uma ajuda muito, muito grande. Até na questão também, eu preciso até agradecer a Fran, porque nesses últimos meses eu tô sentindo uma vontade muito grande de criar, uma vontade muito grande de aprender coisas novas e produzir coisas novas, porque a Fran transmite isso por onde ela passa. Quem não sabe, a Fran trabalha com rádio e TV. Ela respira isso todos os dias e é atualmente muito criativa. Então faz com que eu tenha vontade de criar, vontade de produzir, de se renovar. Então talvez até agradecer ela por isso. É isso, beijo.
Inclusive, Edel, tem uma parte que foi bem interessante, que não foi na sua rede social, foi na da Fran, mas que eu vou perguntar porque eu achei muito interessante. Eu acho que isso é de praxe do fotógrafo, né? Todo ano que chega... A pessoa pensa, esse ano eu vou comprar aquele equipamento, vou fazer aquele upgrade, aquela coisa. Quando você fizer o upgrade, você vai fazer um unboxing no seu canal? Porque seu unboxing da lente 50mm dela foi muito legal, cara.
Vou, cara. Na verdade, eu tô planejando. É tanta novidade que eu não sei nem em que ordem colocar e acabo esquecendo. Isso aqui, né, a Canonzinha, ela vai deixar de existir no meu set de equipamentos. Eu vou estar indo para Nikon, muito provavelmente. Eu tô entre Nikon e Sony, não sei ainda. Tô vendo.
São duas marcas excelentes, hein?
Provavelmente vai ser Nikon. Então eu vou fazer muito unboxing lá. Pretendo. 2019, pretendo fazer muito unboxing. Pretendo muitos equipamentos novos, né? Porque é o que a gente sempre quer. Por muito tempo eu fiquei com a 60D, mas eu tô assim, esgotado. Eu tô precisando de algo novo pra até me renovar em relação à técnica. Mas eu espero fazer muitos unboxings no meu canal e no meu Stories aí em 2019.
E já fica aqui o convite, já que você é de Alagoas, facilita essa questão de você vir para Penedo. Eu vi que no seu feed tinha uma foto que você fez lá na Marituba da fábrica, não era na fábrica abandonada. Digo, o cara já esteve aqui em 2017, tá bom de voltar, hein?
Cara, eu não sabia, foi na minha ida para Feliz Deserto, que no segundo dia eu fui para essa fábrica, eu não sabia que ficava próximo a Penedo, eu não sabia onde eu estava bem localizado, na verdade, eu estava totalmente perdido, depois que eu vim saber, eu tô querendo muito, muito visitar Penedo, provavelmente qualquer dia desse eu colo com a Fran e Penedo de moto, fazendo uma road tripzinha, mas eu quero muito conhecer Penedo, de verdade.
Pronto, então pode chegar que aqui é, digamos assim, para você... revigorar a criatividade, para você treinar coisas novas, não tem um local melhor, porque a gente tem o Casal Histórico, a gente tem o Rio São Francisco, a gente tem a dinâmica do povo ribeirinho, o pôr do sol aqui Modéstia à parte, é um dos mais bonitos do mundo. Então, para renovar a criatividade, para fazer coisa nova.
Além tem que tudo, vir, tem que vir. Tem igreja bonita, tem praça bonita, arquitetura bonita, tem Carlinhos Maia, tem tantas coisas, né?
Isso mesmo, tem muita coisa aqui. Então, tá convidado, pega a Fran, vem-se embora e a gente faz aí um collab. Quem sabe até a gente coloca aqui, né, pro pessoal ver como é que vai ficar, faz um videozinho, tem um negócio
isso
legal.
Acontecer, a gente vai registrar tudo, vai postar, com certeza.
Pronto. Edel, 30 segundos finais, então, mais uma vez, muito obrigado, cara. Espero que esta live tenha sido algo também interessante para você. Não sei se você já tinha feito alguma live antes, então se foi a primeira, estreou com o pé direito aí. Mas é isso, cara. Muito obrigado e que 2019 a gente se reencontre por aqui falando de outras coisas e até, quem sabe, produzindo conteúdo lá pro blog, né? Que a gente tem também o site.
Muito obrigado, gente, pela oportunidade. De falar rapidinho porque tá acabando. Foi um prazer imenso estar aqui.
E é isso, mobigrafista. Espero que você tenha curtido este super bate-papo com Edel Marques, que tenha conhecido um pouco mais sobre o mundo da fotografia de moda, entendido como funciona o mercado, como estabelecer parcerias, como desenvolver o seu estilo fotográfico. E lembrando que este é o penúltimo episódio da primeira temporada. No próximo episódio, teremos o super bate-papo com Kalel Gomes, que encerrou o ano no Mobigrafando, foi uma das melhores lives que tivemos lá. E depois disso, começamos a segunda temporada, com novos conteúdos, com novas estruturações e novidades para você curtir ainda mais o Mobcast, beleza? Aquele abraço e até a próxima!
The podcast you just heard was made using Anchor. Ever thought about making your own podcast? Anchor makes it really easy for anyone to get started. It's a one-stop shop for recording, hosting, and distributing podcasts. Best of all, it's 100% free. Sign up now at anchor.fm/new. That's anchor.fm/new to get started.